Bem-vindos ao podcast do Pão Nosso. Eu sou Luiz Américo Camargo, padeiro amador, comunicador do pão e autor dos livros Pão Nosso e Direto ao Pão. Eu criei esse podcast para a gente falar de dicas, de truques, de ingredientes, de receitas, de organização de tempo e porque estamos em quarentena, estamos em casa, então vamos fazer pão. O tema de hoje é sobre superprodução de pão, reaproveitamento, conservação, como é que faz? Bom, falando de um pão de fermentação natural, um pão maior, ele dura vários dias. Você pode fazer um pão, um filão grande, de um quilo, ou quase isso, e ele vai durar, você vai comer, obviamente, bastante no dia em que ele foi feito, porque está mais crocante, porque está mais gostoso, e depois você vai guardar e reaproveitar. O jeito que eu faço em casa, eu enrolo num pano. Esse pão eu vou cortando em fatias, enrolo num pano limpo, um pano seco. Cuidado para não ser aquele pano muito perfumado, com muito amaciante de roupa, que você vai passar um cheiro e um gosto, talvez, para o pão não desejado. Mas eu faço isso bem simples. Prefiro não guardar em plástico, prefiro não guardar em pote e gosto de colocar num pano. Tem, por exemplo, padeiros franceses que, além de colocar num pano, eles fazem o seguinte: a face da fatia eles viram para baixo, justamente para não ressecar. E isso é interessante porque toca num ponto chave, que é o ressecamento do pão. O que acontece? O pão, se você prepara ele, ele com os dias vai, obviamente, ressecando, vai ficando um pouco mais velho. E agora o pão de fermentação natural, pelo próprio método, pelo próprio estilo de fermentação longa e com a presença da acidez no processo, ele já tem um pouco de conservante natural, essa acidez já funciona como conservante. Então, o ideal é a gente controlar essa perda de água, quer dizer, tentar deixar o pão mais úmido possível. E no dia a dia você vai regenerando, quer dizer, tem uma chapinha de ferro ali, esquenta no fogo, passa uma fatia, deixa dourado os dois lados, fica ótimo. Por outro lado, quem tem torradeira também pode colocar na torradeira, fica muito bom, se achar mais prático. Agora, o que eu queria dizer é que um pão, especialmente fermentação natural, ele tem uma tal complexidade de sabores e aromas que ele vai ficando melhor ao longo dos dias. Ele pode perder aquela característica do pão novo, do pão novinho que saiu do forno, que está crocante, mas ele desenvolve algumas notas de aroma que são muito interessantes. Eu faço uma comparação, e perdoem meus exageros, até como vinho. O vinho, quando você abre, ele tem uma evolução, né? Tem gente que gosta de vinho evoluído, gosta de tomar vinho no dia seguinte da abertura. Eu gosto, por exemplo, acho que ele revela também outros aromas. E eu acho que o pão, um pão bem feito de fermentação natural, ele tem essa capacidade também de nos mostrar coisas diferentes ao longo dos dias. Bom, isso é uma coisa. Para quem produziu demais e quer congelar, ou pessoas que gostam de fazer o pão no fim de semana, que apesar de estar em quarentena, acho que a maioria está trabalhando de segunda a sexta, né? Então no fim de semana quer fazer uma produção maior de pão para ter pão ao longo dos dias. Dá para congelar, esse pão congela muito bem. E o que vocês podem fazer, na minha opinião, é, em primeiro lugar, esperar depois do pão pronto esfriar perfeitamente. Não congelem o pão ainda morno, porque ele está soltando vapor, você vai criar ali uns cristais de água que acho que não são muito bem-vindos. Então o ideal é fazer o seguinte: espera o pão esfriar e aí você pode até porcionar, se você quer um pão inteiro, se você quer metade, se você quer congelar fatias, e vai usando ou aquele saquinho reaproveitável, aquele tipo zip de plástico, ou plástico filme também, vai embalando a metade do pão ou uma parte do pão no plástico filme e coloca no freezer, congela direitinho, o pão sempre frio, né? Não coloca pão quente para congelar, e você vai ao longo do dia tirando. Por exemplo, você percebe à noite que no café da manhã, no dia seguinte, talvez não tenha pão, tira uma parte, deixa ele descongelar naturalmente. Tá com mais pressa? Precisa comer o pão agora? Não quer esperar da noite para o dia? Aquece o forno, forno alto, deixa ali um pão inteiro, uns 20, 30 minutos, você reaquece no forno alto a 220, 240 graus. Então deixa lá no forno, pão congelado, direto do freezer para o forno. Ou espera, ou então, se for congelado em fatias cortadas, você pode também passar na chapa, botar na torradeira. São jeitos de aproveitar o pão. Outra questão, às vezes me pergunto: Luiz, esse pão de fermentação natural, as receitas que você faz são receitas de 1 quilo, posso fazer pequenininho? Pode. Minha opinião, eu acho que eles ressecam mais rápido. Quando a gente faz um pão maior, a gente está criando também uma superfície maior de pão que vai demorar mais para ressecar. Se você faz uma bolinha pequena de pão, em primeiro lugar, a proporção de casca para miolo já não vai ser tão equilibrada como no pão. Vai ser um pão bem cascudo com um miolo menor. Ele vai secar mais rápido. Então, essa é a dica que eu dou, é tentar fazer um pão maior e não menor. Mas mesmo os pães mais simples, pães de fermentação biológica, pães de consumo mais rápido, que a gente faz em casa, como o pão francês, como o baguete, são receitas que estão no meu livro Direto ao Pão, são pães mais para o dia, para você aproveitar mais o dia realmente. Você pode congelar também, depois regenera. Agora, a durabilidade deles não é tão longa como um pão de fermentação natural, o que não quer dizer que você vá perdê-los. O pão secou, o pão ficou duro, você pode fazer muita coisa. Você pode fazer rabanada, você pode fazer pudim de pão, você pode usar esse pão para ralar e fazer uma crosta de milanesa, e você pode fazer farinha de pão, tanto para fazer um empanado como para fazer farofa, ou até mesmo para usar como olica, né? A migalha de pão, como dizem os italianos, aquele farelo de pão. Eu, por exemplo, gosto de... O pão está quebrando, primeiro que eu uso uma migalheira, né? Aquelas tábuas de cortar pão que se tem uma grade vazada, a migalha vai caindo ali. Eu guardo aquilo, não desperdiço não. Ou pães mais simples que vão ficando mais velhos, depois você tritura, seja num pilão, seja no liquidificador, onde for. Se ele tiver ainda um pouquinho úmido, dá uma tostadinha nele para ele secar bem. Vai guardando num vidro, num pote. E, por exemplo, você vai fazer um macarrão em casa. Fica delicioso, você vai fazer um macarrão com sardinha, a sardinha refogada na cebola, um pouco de erva doce, um pouquinho de pimenta. Você finaliza com essa farofa de pão e fica ótimo. Então, o pão ele nos permite várias saídas para a gente não desperdiçar, seja pelo congelamento, seja pela conservação bem feita no cotidiano, seja pelo aproveitamento do pão que sobra. Então, vamos aproveitar, não vamos desperdiçar, não. Lembre-se sempre que um pão caseiro será sempre melhor do que um pão industrial. Continue fazendo receitas. No próximo episódio eu vou falar ainda mais sobre conservação de pão e um ponto que muito me perguntam: crocante, como é que deixa o pão crocante eternamente? Vou explicar para vocês. Será que tem explicação? Até a próxima!